Ouça agora, em quarentena.
E então, gente, vamos lá. Eu vou usar na live de hoje este livro aqui. Filosofia no Brasil, do professor Ivan Domingues, mas eu vou contextualizar algumas coisas. Vou usar o livro, é modo de dizer, né, gente? Vou pegar algumas coisinhas pinçadas, bem poucas, porque o objetivo aqui é sempre ser mais sucinto e mais acessível. Mas vou pegar uns trechinhos desse livro aqui, então, e compartilhar algumas reflexões com vocês. Então, certa vez eu fiz um curso de História da Arte no Brasil. E o nome do curso, né, era um curso na Pinacoteca, o nome do curso era História da Arte no Brasil. E aí eu não tinha dado conta, observando apenas o título, que esse título já carregava coisas importantes na sua apresentação, na sua colocação. Até que numa das aulas o professor falou: bom, por que que o curso chama História da Arte no Brasil e não História da Arte Brasileira, né? Por quê? E aí ele falou: olha, porque em diversos momentos da história não dá para se falar de uma arte brasileira, mas apenas de uma arte feita no Brasil, mas com os precedentes, os parâmetros, as características e etc. da arte feita na Europa, né? Então aquilo não pode ser considerado arte brasileira, mas apenas arte que foi feita no Brasil. E aí existe, dentro de algumas áreas, a gente pode considerar aí a mesma reflexão, e eu acredito que a filosofia é uma delas, né? E conforme aparece aqui no livro, existe também uma corroboração mais robusta para essa hipótese. Então, arte no Brasil ou arte brasileira? Filosofia no Brasil ou filosofia brasileira? Inclusive, o título do livro aqui é Filosofia no Brasil, né? Não é filosofia brasileira. Embora a gente possa falar de filosofia brasileira, mas é uma coisa muito tardia, né? É uma coisa muito recente no tempo. Então, falar de maneira, assim, de boca cheia, filosofia brasileira, como se sempre, né, por longos e longos anos, tivesse havido uma filosofia brasileira, flerta muito com a imprecisão. Então é melhor falar em filosofia no Brasil, tá? Então isso serve para a arte, isso serve para a filosofia, isso não serve tanto, por exemplo, para a sociologia, né? Se a gente quiser falar de sociologia, e aí por uma própria, claro, por que que com sociologia isso é diferente? Porque aí tem a ver com a própria natureza desse estudo, desta ciência humana, né? Então, se a sociologia é um estudo, usando aí a definição mais clichê e óbvia, um estudo científico da sociedade, então qualquer sociologia que se faça em qualquer lugar será, em uma parcela considerável, uma sociologia nacional. Então, tem sim uma sociologia brasileira, muito mais do que existe uma filosofia brasileira ou uma arte brasileira, tá? Então, é uma questão diferente. Inclusive, ainda dentro desse quadro mais genérico que eu quero trabalhar e traçar aqui com vocês, eu costumo falar, né, óbvio que ao longo da sua história o Brasil teve filósofos, né? Mas eu costumo dizer que, assim, se a gente pensar na coisa padrão, né, na coisa padrão, e não exatamente fora da caixinha como nós conservadores normalmente pensamos. Mas dentro do padrão, eu sempre costumo dizer que o Brasil teve, ao longo da sua história, melhores sociólogos do que melhores filósofos. Vejam, isso dentro do padrão, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, num Gilberto Freire, um sociólogo brasileiro que deu aula nas melhores universidades estrangeiras, qual filósofo brasileiro, vejam, gente, para ficar claro, dentro desse parâmetro fechadinho, dentro do parâmetro acadêmico, que a gente sabe que não é o parâmetro que a gente segue sempre, né? Mas não é esse o ponto aqui neste momento. Que filósofo brasileiro atingiu, por exemplo, o estatuto de um Gilberto Freire, né? Que filósofo brasileiro atingiu o estatuto de um Sérgio Buarque de Holanda? poucos ou nenhum, né? Na verdade, se a gente quiser fazer uma equiparação total dentro desse quadro acadêmico, nenhum, na verdade. Nenhum atingiu esse mesmo grau de prestígio, né? Talvez, em parte, porque devido à natureza da sociologia, de nós termos necessariamente que, por natureza, a sociologia se estabelece melhor num quadro nacional, isso força a existência, né, de sociólogos. Ao passo que, em termos de filosofia, você pode simplesmente ficar penteando a coisa, ficar fazendo comentário da filosofia, história da filosofia, sem necessariamente haver um comprometimento em fazer uma filosofia própria, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui. Um segundo ponto que eu queria trabalhar, antes de entrar propriamente no livro, é que, evidente, esse livro aqui, do professor Ivan Domingues, Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas, é o nome do livro, ele não trata de filósofos fora dessa caixinha que eu falei. Então, o Ivan Domingues é um professor acadêmico de Universidade Federal. Então, todos os problemas que a gente sabe que existem com estes, com a prática acadêmica, eles estão aqui. O que não quer dizer que isso daqui seja absolutamente para ser jogado fora, né? Não é para a gente jogar fora. O próprio Olavo, inclusive, diz isso, né? O Olavo fala pontualmente que existem dentro das academias de humanas bons trabalhos, pontuais. O problema é que é um negócio muito árido, é um negócio que não dialoga, é um negócio que não dialoga com a cultura como um todo, né? É uma coisa muito específica, né? A comentariologia, que é necessário, é bom. Quando a gente está fazendo pesquisa profunda, é bom encontrar alguém que já comentou o texto X da página Y, do Kant, do Descartes e por aí vai. Isso é bom. Existe espaço para isso. Mas isso é um negócio muito árido, né? Mas não impede que exista lampejos de coisas boas dentro desse universo ainda árido acadêmico. Então, neste livro aqui, que eu vou focar um pouco mais hoje, não se fala do Mário Ferreira dos Santos, não se fala do Vicente Ferreira da Silva, por exemplo, né, que são dois filósofos brasileiros, grandes, importantes para o Olavo, né, que inclusive as suas publicações, né, as publicações do Mário, do Vicente, estão na E-Realizações, graças ao Olavo, né? Foi o Olavo que trabalhou aí a duras penas para que esses filósofos fizessem parte do catálogo da E-Realizações, mas eles não estão aqui, porque justamente eles estavam fora da caixinha acadêmica que eu estava falando antes, né? Então, eles não estão aqui, eu estou mencionando eles aqui agora. Eu coloquei o Mário Ferreira na foto dessa live, porque eu acho que ele remete para nós, né? A gente que está neste mesmo balaio, né? Acho que o Mário é uma figura totalmente conhecida para nós, dessa devida insistência do Olavo em falar do Mário. Então, se a gente vai falar... E aí, e curiosamente, pegando o gancho do que eu falei antes, o Mário Ferreira dos Santos é filosofia brasileira e não filosofia no Brasil, né? Eu vou melhorar ainda isso ao longo da live, mas para quem pegou do comecinho, então, Mário Ferreira dos Santos é uma filosofia genuinamente brasileira, e não apenas um filósofo fazendo filosofia no Brasil, tá? Agora, eu não vou comentar aqui minúcias, pormenores, detalhes da filosofia do Mário. Primeiro, eu não tenho competência para isso. Já li muitos livros do Mário, mas o Mário, a grandeza dele era tal que ele propôs um sistema filosófico, né, que era a filosofia concreta. Eu não tenho assim cacife intelectual para explanar aqui por muito tempo a respeito da filosofia do Mário, mas isso joga a favor do meu argumento, né? Ou seja, um filósofo brasileiro que produziu um sistema filosófico, que era muito mais que um mero comentador, muito mais que um mero tradutor, e ele era um tradutor, né, de obras filosóficas. Então, o Mário foi, de fato, um genuíno filósofo, mas estava fora da caixinha da academia, né? E por isso, então, ele não aparece num livro como esse que eu vou trabalhar aqui hoje. A mesma coisa para o Vicente, né? E por aí vai. O padre Lã dos Anjos, lá, que é tão citado, que foi um dos professores de filosofia do Olavo, não é essas figuras que até mesmo porque o período da sua existência, a filosofia acadêmica no Brasil, ela já foi mais pobre ainda do que ela já é. Porque hoje, a filosofia acadêmica, ela é pobre no seu sentido de conteúdo, mas ela é abundante no sentido de existência, né? Todo ano aí são publicadas centenas de dissertações de mestrado, centenas de teses de doutorado. Agora, é tudo aquela coisa árida, aquela coisa que não dialoga, aquela coisa que fica ali restrita para aquele clubinho da academia. Mas Tom Mário, por exemplo, estava fora disso tudo. Então, não vou tocar exatamente aí no edifício filosófico do Mário Ferreira dos Santos, embora dentro dessa discussão que eu estou me propondo a travar aqui, o Mário não é filosofia no Brasil, mas é filosofia brasileira, né? Genuína filosofia praticada e feita por um genuíno filósofo brasileiro. Tá? Então isso existe, só não tem o devido reconhecimento por questões, né, dessa força, desse peso da academia. Tá? Chegaram mais algumas pessoas aí, então estamos longe de acabar ainda, só alguns recadinhos. Prestigiar o trabalho do Mr. Romanini, também está na descrição do vídeo os links para os trabalhos do Romanini. E para quem chegou agora, não pegou o recado no começo, hoje a gente não fez quase, a gente fez uma venda do curso hoje, então não se esqueçam, está na descrição aqui do vídeo o link para o curso Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental, visite. E quem comprar agora, eu não sei até quanto tempo vai valer esse cupom, tá? O cupom não vai valer eternamente, não. Mas hoje, com certeza, vai valer. É o cupom Bolsonaro Reeleito. Tudo junto. Quem comprar o curso e colocar lá o cupom Bolsonaro Reeleito vai ganhar 10% de desconto no preço já promocional, hein, gente? Tudo bem, você não vai conseguir comprar hoje? Beleza. Mas se programa para comprar o quanto antes, porque o preço vai subir, tá? Muito em breve o preço vai subir. E hoje você tem um preço promocional de R$147, mais 10% de desconto com o cupom Bolsonaro Reeleito, para quem ainda não comprou, tá? Então, gente, vamos lá, voltando aqui. Vou mostrar o livro de novo, porque agora tem bastante gente na live. Hoje eu vou usar como base este livro aqui, Filosofia no Brasil, do professor Ivan Domingues. E aí, primeiramente, vamos lá. Então, explicado o quê? O que já está explicado? Que o recorte do Ivan Domingues aqui nesse livro é um recorte da filosofia acadêmica. Nos primeiros textos do livro, ele passa pelo mesmo problema que eu falei que existia para a arte no Brasil. Então, se a gente pega o período colonial, até mesmo o período imperial, o que a gente tem em termos de arte? Você tem uma arte que é feita no Brasil, mas não é brasileira. Ela é uma reprodução, ou quase uma reprodução, dos estilos, das tendências, etc., que vigoravam, que vigiam na Europa. Então, a gente tem isso, a mesma coisa para a filosofia, só que de uma maneira ainda mais capenga, né? Porque filosofia não é prioridade, né? Mas você tem o quê? Alguns clérigos, né? Nos períodos aí colonial e imperial, você tem clérigos estudando filosofia, pensando em filosofia, mas uma coisa assim muito incipiente, no geral, é claro, né? Uma coisa muito incipiente, não era prioritário, não era o centro intelectual de nada, porque o Brasil hoje continua não sendo, então imagina há tantos e tantos anos atrás. Então, o negócio começa a ficar interessante, entre aspas, quando a coisa vai pela via acadêmica, dentro dessa abordagem aqui do Ivan Domingues. E aí, né, quais filósofos aqui que são citados e que eu acredito que vale a pena serem colocados? Importante aqui, hein? O cupom do curso é Bolsonaro Reeleito, hein? Vamos lá. Comprar, hein, galera? Só esse cupom não vai ficar disponível eternamente, é só um pouquinho aí. Então, vamos lá, aproveitem. O que acontece? Voltando aqui. A gente tem um problema, existe um livro que é citado aqui neste outro livro, é um livro muito importante, de um cara chamado Paulo Arantes. Então, esse Paulo Arantes, ele escreveu um livro chamado Um Departamento Francês a Ultramar. É algo assim. Eu não tenho certeza se é exatamente isso, mas é quase isso. Deixa eu até olhar aqui na bibliografia. Mas é que ele está se referindo ao Departamento de Filosofia da USP. Arantes. Um Departamento Francês de Ultramar. Não existe esse livro. Esse livro é um livro que eu não tenho, inclusive, gostaria de ter, deveria ter. É um livro que está esgotado, até onde me consta, a última vez que eu procurei esse livro. E ele também é um livro que se propõe a refletir refletir a respeito da filosofia no Brasil. E aí está se chamando a atenção, neste livro, para um fato importantíssimo. O principal departamento de filosofia do Brasil, que é o departamento da USP, se propõe a fazer uma filosofia à moda francesa, à maneira francesa. Então a gente tem aí o exemplo perfeito, clássico, típico, do problema que eu estava falando no início, que é de existir uma filosofia no Brasil e não uma filosofia brasileira. Então, o que se fazia aqui é uma mera interpretação, e ainda uma interpretação muito se servindo do método praticado na França. Uma dessas características, e assim, quem eventualmente passou pela USP ou conhece, mesmo isso, claro, que influenciou muito o Brasil afora, né? A USP como o centro, mas é óbvio que isso influenciou outros tantos departamentos de filosofia. E aí o que acontece? Uma característica típica disso, e uma vez perguntaram isso para o Olavo deu uma espinafrada nesse negócio. Uma questão herdeira, por exemplo, e de método dessa coisa francesa, é a teoria do fichamento dos textos, né? Que é uma herança de um cara chamado Victor Goldschmidt, que escreveu um livro para ler Platão, se eu não me engano, é o nome do livro. E aí o que é o fichamento? O fichamento é literal, é um método também que já se espraiou para outras tantas áreas, né? Mas você pega, lê o texto, e você tá com aquelas fichinhas, eu devo até ter aqui eu não vou ter agora, não vou pegar agora, mas pega fichinhas e coloca lá. Você leu lá uma página, um capítulo, um parágrafo, depende aí da sua leitura. Olha, aí você vai lá e pontua o essencial. Ao final você vai ter fichas explicando, né, explanando o livro. E então você fez um fichamento do livro. Isso assim é religião no departamento de filosofia da USP, até hoje. Né? Então tá. Legal, você pega o livro do Kant, pega o livro do Descartes, pega o livro do Hegel, do Marx, seja lá quem for. E o que você faz? Você faz fichamento. Pô, legal. Acho que é um recurso possível para estudo, para sintetização e tal, mas, pô, isso é comentário. Isso, primeiro, é comentariologia e isso é interpretação. Isso não é exatamente fazer uma filosofia, né? Então, mas profundamente marcante, profundamente influente para o que se entende como filosofia feita no Brasil com essas influências estrangeiras, mais especificamente aí, francesas. Né? Então, isso é um exemplo de toda a discussão que está se falando aqui. No livro aqui, o professor Ivan Domingues, ele cita o Bento Prado Júnior, né, que também é... Então, assim, veja... Bento Prado Júnior, de esquerda. Né? Isso aí, não vou nem entrar nesse mérito aqui hoje, porque o assunto passa um pouquinho, né? Não muito, mas um pouquinho ao largo dessa discussão ideológica. O Bento Prado foi um famoso marxista, né? USPiano também da USP. Né? E aqui eu até separei uma citação do Bento Prado aqui para trazer para vocês, referente ao que a gente vai colocar. E também é citado um outro sujeito muito importante, e esse com bastante valor, que é o padre Henrique Lima Vaz, né, como um exemplo aí de filósofo brasileiro, que conseguiu, né, furar essa barreira da academia, sendo padre, sendo relevante aí, a ponto de ser citado aqui num livro, isso aqui é um livro acadêmico clássico, tá, é um típico livro acadêmico, só abre espaço para aquilo que está dentro da academia, e está citado aqui o padre, padre Vaz, né, como ele é referido aqui ao longo do livro, como um exemplo também de filósofo brasileiro. Então, essas eram algumas primeiras coisas que eu queria dizer. Aí, olha só, o professor Ivan Domingues, eu já falei do professor Ivan Domingues em alguma outra live, que eu não lembro qual, ou live, ou podcast, enfim, ou mais de um, eu sei que eu já falei do Ivan Domingues em algum lugar. O subtítulo do livro é Ensaios Metafilosóficos. Então vamos só lembrar, eu já falei de metafilosofia também para vocês, mas vamos só lembrar um pouquinho o que é esse negócio de metafilosofia. Então metafilosofia é você fazer filosofia sobre a filosofia. Né? Então quando você reflete sobre, por exemplo, o que é filosofia, dando uma resposta filosófica e não uma resposta linguística, né? Porque eu sempre pontuo isso, você pode dar uma resposta filológica, né? Filosofia vem do grego philos, que é amizade, o amor, e sofia, que é sabedoria e tal. Então, filosofia é amor à sabedoria. Isso não é exatamente uma resposta filosófica, isso é uma resposta linguística, filológica, né? Agora, se você, porventura, vier a oferecer uma resposta filosófica para a pergunta o que é filosofia, então você está fazendo a tal da metafilosofia, você está fazendo filosofia sobre a filosofia. E eu apeguei essa ideia da metafilosofia com o professor Ivan Domingues, e isso aqui é uma forma em que ele traça o conteúdo aqui, o teor do livro. Tá? Então o teor do livro é metafilosófico. Então, olha só. O que ele diz aqui? Essa citaçãozinha curta, né, gente? Não fujam. Não fujam. Vocês não vão ficar entediados. São citações muito pontuais que eu vou trazer aqui. Então, ele diz aqui, ó. Todavia foram mantidos aqui nesse livro dois aspectos essenciais do livro anterior, que ele também trata de metafilosofia. Justificando a ideia de continuidade, porque ele encara esse livro como uma continuidade de um outro livro que é chamado A Filosofia da Ilha versus A Filosofia do Continente, né? Então, que Filosofia da Ilha é a filosofia analítica, lógica, anglo-saxônica. Filosofia do Continente é a filosofia hermenêutica, histórica, que é do continente europeu. Então, ele escreveu um livro só sobre isso, que eu acho um livro excelente, para quem quer entrar em temas filosóficos mais profundos. Mas ele diz aqui, o primeiro deles, né, o primeiro livro, constitui o propósito de oferecer um livro de metafilosofia, na extensão da natureza essencialmente reflexiva da filosofia, autorizando-a a tomar a si mesma como objeto e fazer uma reflexão filosófica sobre a filosofia. Uma filosofia da filosofia. O objeto, no caso, agora neste livro aqui, é a filosofia brasileira. Ou, mais precisamente, o problema filosófico da existência ou não de uma filosofia no Brasil. Então, olha só, ele já está fazendo essa distinção que eu falei para vocês. Filosofia brasileira, filosofia no Brasil. Justificando o qualificativo de brasileira. Então, é óbvio, né, gente? Isso é uma coisa do Brasil, né? Qualquer coisa que vá se estudar no Brasil, e principalmente coisas que vão envolver um aspecto histórico, a pessoa vai ter que fazer essa reflexão, vai ter que fazer essa ponderação. Olha, é brasileiro ou é no Brasil, né? Tirando, talvez, a sociologia como eu pontuei, né? Então, a outra citação... E aqui, o livro, esse livro aqui, ele tem seis ensaios que o professor Ivan Domingues chama de ensaios metafilosóficos, e... Cada um desses ensaios se propõe, então, a refletir, dividido mais ou menos por épocas históricas, o que foi a filosofia no Brasil ou o que foi a filosofia brasileira. Então, é um livro extenso, os ensaios são longos, né, gente? Porque o livro tem 550 páginas. Mas é um bom livro. Então, aqui na página 10, né, logo na sequência, ele diz assim, o problema da filosofia no Brasil, filosofia do Brasil. Né, chamando a atenção para o problema aqui que eu já mencionei. Ele cita aqui muito, né, pessoal, se alguém porventura vier a comprar esse livro, não me interprete como isentão, né, ele menciona aqui Marilena Chaui, ele menciona aquilo que eu falei. O livro tem este problema, que ele está totalmente fechado dentro do universo acadêmico. Agora, isso é um universo real, né? O universo acadêmico, ele é um universo real, mas ele não é... isso não quer dizer que ele seja o melhor, o único, um bom universo. Isso é um julgamento que a gente faz depois. Então, ter esse conhecimento sobre filosofia praticada no Brasil ou filosofia brasileira, ainda dentro do campo acadêmico, é válido, né? É possível, é válido, é permitido. Agora, se isso é bom ou ruim, se isso é filosofia de verdade, que, por exemplo, vai, tudo isso aí vai excluir o Vicente Ferreira da Silva, o Mário Ferreira dos Santos, o Olavo de Carvalho, vai. Vai. Cabe a nós, mas isso é um problema nosso. Nós que estamos, às vezes, transitando entre esse universo, no meu caso, né? Eu estou transitando entre esse universo e outro, o acadêmico e o não acadêmico. Muitos aqui só têm contato com o não acadêmico, sem problema. Agora, é bom conhecer, né? Saber que existe, né? E olha, e esse negócio meio árido que eu falei para vocês, né? Um negócio não é muito produtivo no ponto de vista e no sentido de diálogo com a cultura, né? Como um todo, né? Aquela coisa que o professor Olavo de Carvalho fala, que um filósofo, você aprende filosofia vendo um filósofo filosofar. De maneira assim, né, dita de maneira simples. E aí é muito interessante essa questão que é pontuada aqui, da questão acadêmica. Pô, como é que você vai ver um filósofo fazendo filosofia? Você vai ver ele escrever um artigo para CAPES, para ganhar bolsa? É totalmente burocratizado, né? Totalmente árido. Olha, um artigo com 20 páginas, 50 citações, 30 notas de rodapé. Pô, isso daí é um negócio que só conversa consigo mesmo, não conversa com o universo todo da cultura, da realidade cotidiana, né? Então isso é muito, muito limitante, tá? Só um outro intervalinho aqui, parênteses, eu já falei, ó, o nosso amigo Flávio Roberto do Prado, que tá sempre aqui com a gente, obrigado, Flávio, colocou aqui R$10 no superchat, fiquem à vontade, tá, para fazer as doações no superchat, e eu falei que quem doa no Superchat tem prioridade. Atrasei até um pouquinho, mas estou mencionando aqui o Flávio. Ele diz, só recentemente descobri João Camilo e Gustavo Corsão. Sou de exatas, então o pouco que vi de literatura brasileira na escola foram aquelas coisas de O Ateneu, essa de Queiroz, essas bizarrices. Pois é, se até no campo da literatura... Bem lembrado, Flávio, obrigado. E bem lembrado essa questão da literatura. Por quê? A literatura, tal como a sociologia... Tal como a sociologia, não, mas ela tem uma certa facilidade maior em se falar, olha, uma literatura realmente nacional, né? Claro que isso não surgiu do nada, mas vejam, se a gente pensar nos livros do padre José de Anchieta, por exemplo, puxa, aquilo é uma coisa, é difícil você não dizer que aquilo é bem brasileiro, né? Embora, então, aquilo seria já uma literatura brasileira? Olha, totalmente, 100%, não. Mas aquilo está muito mais próximo de ser brasileiro do que a arte que se fazia na mesma época. A arte que se fazia na mesma época era no Brasil. Agora, aquilo era uma coisa muito mais brasileira, né? Então, o ponto da literatura é interessante. E isso que o Flávio colocou, então, se até em literatura... A gente fica preso ao negócio oficialzão, né? O Ateneu, essa de Queiroz, essas, né? O Cortiço, essas coisas assim que são, né? Não são leituras lá muito gostosas, muito agradáveis, né? A leitura não tem que ser necessariamente gostosa e agradável, né? Mas nada impede que ela seja um pouquinho de vez em quando. E essas aí com certeza não são nunca. Agora, se existe essa dificuldade com a literatura, que é mais ampla, mais produtiva, né, existe em maior número, existem muito mais peças de literatura do que peças filosóficas. Se na literatura é ruim e difícil assim, imagina na filosofia, que é o que a gente está falando aqui hoje. Né? Então é bom para pontuar essa questão. Por fim, agora, eu acho, essa citação aqui que eu vou trazer agora é uma citação do Bento Prado Júnior, que, como eu disse, para quem não conhece, era marxista. Eu nem sei se a formação dele era em filosofia, eu acho que sim, mas eu sei que ele também tinha livros e reflexões sobre economia e sobre história, Mas o que ele diz aqui é um negócio muito... A citação que é feita a ele aqui, ele vai dizer uma coisa muito próxima e muito, que muitos de nós temos conhecimento. Então, olha só aqui. Prestem atenção, que isso é realmente interessante. Ao comparar o pensador brasileiro com Macunaíma, então tem esse livro de literatura brasileira, e esse é brasileira mesmo, não é no Brasil, o Macunaíma, do Mário de Andrade, isso diz muito sobre o espírito brasileiro. Então o negócio é brasileiro mesmo, né? Só um destaque. E aqui está se fazendo uma comparação, então o Macunaíma é o brasileiro típico, né? Entre outras coisas, é o brasileiro típico. E como é que isso se expressa no campo da intelectualidade? Tá? Olha só que interessante. Então, ao comparar o pensador brasileiro com o Macunaíma, de Mário de Andrade, Bento, né, o Bento Prado Júnior, Bento descobrirá, para além do transoceanismo de Joaquim Nabuco, o fato de que todo intelectual brasileiro, inclusive o filósofo, é, por definição, macunaímico. Ou seja, como o herói sem caráter. O herdeiro ignorante de todas as culturas. Então, essa ideia de que no Brasil só se absorve e regurgita a filosofia dos outros, ela casa bem, né? Ela cola bem com essa ideia do Macunaíma, que, entre outras características, aqui não é uma live sobre Macunaíma, é preguiçoso, né? Por que que não se produz, então, uma filosofia própria, genuinamente brasileira? Olha, por preguiça, por vagabundagem, né? por espírito vazio. Né? Então, o intelectual e o filósofo não escapa disso, é macunaímico também. Né? Então, continuando aqui a citação. Herdeiro ignorante e mais alguma coisa, pode-se dizer, com a disposição de ingerir tudo que passa por suas mãos e também sem digerir o que leu e engoliu, completa ou devidamente, resultando no ecletismo endêmico, né? Ou seja, aquela coisa de tudo vale, tudo é bonito, né? É o ecletismo religioso, né? O cara, que é bem brasileiro também, né? Esse ecletismo endêmico aqui também é outro traço bem brasileiro, né? O brasileiro, o que é o católico brasileiro? É o cara que vai no centro espírita, vai no terreiro, vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, e pro IBGE ele diz que é católico, né? Então, isso daí não fica restrito ao plano religioso, mas a todos os planos, inclusive intelectual, filosófico, etc., que tem a ver com esse lado macunaímico que todos os brasileiros, né, todos nós temos, né? Então, eu vou aqui, vou ali, sem aderir exatamente a nem aqui nem ali, vou para conhecer, né? Vou para conhecer, mas não conhece nada direito, né? Não adere a nada, né? Então, em filosofia, ou seja, mas o ponto é, colocando o pé no chão aqui da seriedade, tudo isso se expressa dentro dessa discussão sobre uma filosofia brasileira, uma filosofia no Brasil. Tá? Então, resultando, para encerrar aqui a citação, no ecletismo endêmico que marca as nossas produções intelectuais. Então, esse ecletismo, eu acho que ele é um sinal de preguiça também, né? Então, você conhece um pouquinho de tudo, fala um pouquinho de tudo, você está dentro e está fora ao mesmo tempo de tudo. E sem aderir a nada, porque para você aderir a alguma coisa, você teria que se desligar das demais coisas, e isso exige uma reflexão, né? Isso exige, olha, por que que eu não vou aderir a isso, isso e isso, mas àquilo? Então, se você tem preguiça, né, ainda que seja preguiça intelectual, você não vai fazer esse exercício, você não vai chegar a esse ponto, né? Então, realmente essa citação eu achei bastante precisa, né? Então, mais uma vez, até para ilustrar uma coisinha que eu disse anteriormente, não é porque esse debate aqui é um debate travado com a linguagem, com as ferramentas acadêmicas, que nós, que somos contra os acadêmicos aí, né, para fazer uma homenagem ao grupo lá, embora o grupo não seja exatamente contra a filosofia acadêmica, né, mas enfim, não é porque a gente está fora ou porque a gente não presta atenção na academia que 100% do que é produzido na academia não presta, tá? Existem coisas mínimas que dá para a gente tirar proveito. Eu acho que esse livro é um caso deles, né? Com um distanciamento respeitoso e razoável, tem bastante coisa interessante para a gente absorver aqui. Embora a gente não vá encontrar referências de filósofos bons, genuínos, brasileiros, aqui. É só retomando aí, porque tem gente que chegou agora, não tem problema nenhum, já vou ler sua pergunta, tá? O Mário Ferreira dos Santos, o Olavo, como eu disse, eu deposito totalmente minha confiança naquilo que o Olavo pontua, mas eu não fiz esse exercício de ler, né? Ler boa parte, ou ler toda a obra do Mário Ferreira dos Santos, para expor e para compreender. Eu não fiz isso, então não vou ser leviano aqui de falar uma coisa que eu não fiz. Mas o Olavo fez, e se ele fez e ele falou, é bem confiável. O Mário produziu um edifício filosófico, que é a filosofia concreta, é uma coisa original, né, o que é muito importante para você. Se você fica só comentando Descartes, comentando Kant, comentando Marx, isso é legal, mas isso não é lá muito original, né? Filósofos clássicos têm um monte de comentadores. E o Olavo diz uma coisa, né, que o Mário é da mesma envergadura, né, é da mesma capacidade, do mesmo gabarito do Edmund Husserl. Tá? É ao vivo, gente. É ao vivo. Então ele fala, né, em algum momento aí da vida dele, ele fala que o Mário Ferreira dos Santos é da mesma tonalidade do Edmund Husserl, né, que é um baita filósofo aí, um filósofo importantíssimo do século XX. Então, assim, confiando na declaração do Olavo, eu confio totalmente, ou seja, é coisa muito boa, é coisa muito grande, que está meio que, né, ressuscitada, mas perdida aí, né, espraiada, né? Então, realmente é complicado. Então, a reflexão de hoje, gente, era essa. Eu vou ler as perguntas, tá? Amanhã teremos live, só que amanhã temos visita, amanhã, tá? Amanhã temos um convidado, que é o Lucas Juliano, vai estar aqui comigo para falar um pouquinho sobre Peterson e Feiglin. E isso vai ser a de amanhã. Domingo ainda não está decidido, talvez eu continue nesse assunto, enfim, domingo, só Deus sabe o que vai acontecer domingo, né, gente? Então, mas amanhã, a programação para amanhã é esta, tá? Não, então, ó, não se esqueçam, gente, isso é sério, aproveitem, tá? Curso Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental, com cupom de 10% de desconto sobre o preço que já é promocional, com o cupom Bolsonaro reeleito aí em comemoração aos fatos de hoje, tá? Então, essa é a primeira observação. Então, o pessoal aqui deixou boa noite, né? O Charles, que está sempre com a gente também. Gabriel, e aí, Gabriel, tá mandando bala aí no charuto? Oh, perdão, no cachimbo? Eu tô com o meu aqui, ó, pra daqui a pouco. Um Savinelli, Piazza d'Espagna. Então, mas fica aí registrada a boa noite. Autocrítica da direita. Salve, Mário Ferreira dos Santos. Então, não falei totalmente do Mário aqui na live, mas falei um pouquinho. O Flávio, que deu boa noite, já participou do Superchat. Grande Flávio. Sim, o Gabriel aqui, ó, que eu citei o Ivan Domingues no podcast A Importância da Filosofia, né? Verdade, bem lembrado. Legal que a galera tá lembrando mais o que eu disse em qual podcast do que eu mesmo que fiz o podcast, mas é normal, né, gente, que a gente faz aí 100 podcasts, participa nos podcasts dos outros, faz live e tal, não dá para lembrar de tudo, mas boa lembrança. Olha só, Aliança pelo Brasil, boa noite aqui de Rondônia, boa noite. Pô, gente, eu adoro esse negócio de ter audiências distantes, tá? Eu adoro. Eu sou um filho do rádio, quando o pessoal ligava no rádio, tô ouvindo de Nova York, tô ouvindo do Oiapoque, né? Enfim, adoro isso, muito legal. Matheus Américo, só escutava no Spotify, primeira vez na live. Pô, legal, Matheus, seja bem-vindo. Tá? A gente está tendo live aqui toda semana, tá? Tem a live de quinta-feira, que é o Luciano e eu, e neste momento de quarentena, tá? Neste momento de quarentena, de sexta, sábado e domingo, a gente está fazendo live também. Uma semana faz o Luciano, outra semana faço eu. Agora a gente está aqui na minha semana. O Flávio Roberto Prado. Macunaíma me lembra Sérgio Moro, o herói sem caráter. É um paralelo possível. Né? É um paralelo possível. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Quando as coisas não têm substância, mais cedo ou mais tarde elas caem. Né? Elas podem até acertar de vez em quando, mas elas caem. Então vamos lá. Vinícius, a gravação do podcast está ao vivo? Gente, isso aqui é live. Eu não sei porque o pessoal, duas pessoas levantaram essa bola. É a live, live é ao vivo. Depois isso vai pro Spotify na forma de podcast. E aí não está mais ao vivo, evidentemente. Mas isso aqui é uma live, é a definição de ao vivo. Amis, desculpe, mas o que seria filosofia brasileira? Cheguei agora. Em literatura, podemos falar de experiências genuinamente brasileiras. Porém, em filosofia, os temas não são universais? Então, Amis, em parte da sua pergunta foi respondida anteriormente. Então, eu respondo aqui agora para você, sem o menor problema, mas seria interessante você, depois, posteriormente, voltar lá no início. Então sim, eu falei exatamente esse ponto, né, que em literatura é muito mais fácil você falar de uma coisa nacional, e em filosofia existe esse problema, né? Esse é um problema que eu não toquei, mas as questões filosóficas não seriam universais? Sim, mas elas são feitas em lugares, então, né, esse é um primeiro ponto. Então, pode mudar, olha, ou senão pode ser a filosofia brasileira, né? Poderia ser algo como: eu sou brasileiro, sou um pretenso filósofo, um estudioso de filosofia, e eu vou propor aqui uma nova interpretação da filosofia de Aristóteles, vamos supor. Aliás, o que o Olavo fez, né? O Olavo, na teoria dos quatro discursos, faz isso. E aí? Né? Então, um filósofo brasileiro dando uma nova, importante e relevante interpretação de um filósofo clássico. Isso poderia ser enquadrado, de alguma maneira, como filosofia brasileira. Tá? Um primeiro ponto. Segundo ponto, seria o Mário Ferreira dos Santos, por exemplo. O exemplo do Mário, né? Mas outros são possíveis, que é o quê? Um filósofo brasileiro que produziu um sistema filosófico. Tá? Então, isso também poderia ser enquadrado como filosofia brasileira. Então, assim, exemplos possíveis, tá? Vamos lá aqui nas perguntas. André, sei que não tem nada a ver com a live, mas o que você acha de aprender línguas para ler obras no original? Vale a pena? As traduções de Virgílio, Shakespeare, etc., são boas o suficiente? Olha, primeira coisa. Inglês é essencial, cara. Inglês é essencial. Inglês você aprende sozinho, aprende com o Duolingo, começa a ver série, filme, ouvir música, vai fazendo suas traduções. Né? Você não vai virar um nativo fazendo isso, mas você vai conseguir ler. Né? Você vai conseguir ler. E assim, pelo menos o inglês, cara. Porque o que acontece? A gente já tem um podcast aqui que a gente falou sobre traduções. Tá? Busca lá no Spotify, que é onde você ouve. Foi uma live com o Luciano, em que a gente falou só sobre traduções. Então, assim, o português, ele não é uma língua culta, basicamente. Então, onde que a cultura está sendo discutida, produzida? Em outros idiomas. Em inglês, nem toda a cultura está sendo produzida ou discutida em inglês, mas pelo menos está sendo traduzida para o inglês. Então, assim, o inglês é o básico. Inglês é o básico. Espanhol, com sacrifício, você acompanha. Né? Não é tão fácil assim como as pessoas dizem, mas você acompanha. Então você já tem dois idiomas aí. E aí, porventura, né? É que você cita Shakespeare aqui. Claro, para você ler Shakespeare no original, você vai ter que chegar num nível de inglês melhor, mas com boa vontade é possível. Boa vontade, bons dicionários, você chega lá. Virgílio, aí já é latim, já é uma outra pegada, né? Existem traduções boas, tá? Procure sempre as traduções, sempre eu não digo, sempre seria um vira-latismo aqui, mas procure as traduções portuguesas, né? Então vê, você quer ler Virgílio, o mais próximo do original possível. Você não sabe latim. Aprender latim vai demorar, mas se você puder aprender, aprenda, porque é ótimo. Se você puder acessar uma boa tradução em português, uma boa tradução em inglês, uma boa tradução em espanhol, porque você realmente está afim de ler, entender e aprender Virgílio. Não dá para fazer isso, cara. Não dá para fazer. Tá? Vai, agora, vai da vontade, vai do interesse e por aí vai. Tá? Autocrítica da direita. Eu fiquei decepcionado com a defesa do anarquismo do Mário, mas trato como algo análogo ao escravagismo do Aristóteles. Você leu Análise de Temas Sociais e tem alguma opinião sobre isso? Então, quando eu descobri, entre aspas aí, que o Mário era anarquista, foi um choque para mim, foi uma surpresa, mas a gente tem que tomar cuidado com isso para não ficar nessa de a gente só tá procurando amiguinhos ideológicos. Eu sei que não é o que você tá fazendo, tá? Eu só tô chamando a atenção aqui. Ah, nossa, eu li o Mário Ferreira e gostei, tirei proveito, um filósofo denso, importante, com um sistema filosófico. Ah, descobri que ele é anarquista, vou jogar no lixo. Não, a gente não pode operar dentro dessa chave, tá? Até mesmo porque eu costumo falar uma coisa, que é o seguinte, se a gente pega a Hannah Arendt, a gente pega Eric Fögling, é os exemplos que eu normalmente dou porque estão mais próximos de mim, mas tem outros. Ou o próprio Aristóteles, né? Como você colocou. Ah, não, vou ler porque são conservadores. Cara, eu não bato, assim, na mão, desculpa, eu não bato na mesa e falo, Hannah Arendt era conservadora, Eric Fögling era conservador, Aristóteles era conservador. Né? Aí, mais absurdo ainda, porque seria anacrônico, né? Então, e, tipo, qual o problema? Né? Eu não vejo grande problema nisso. Uhum. E o anarquismo ainda, eu acho, assim, um milhão é exagero, mas 100 vezes mais eu prefiro um anarquista do que um socialista ou um comunista. Uhum. Eu costumo falar uma coisa, que é o anarquismo, ele é legal enquanto diagnóstico, né? Enquanto ação, ele é uma bosta. Mas enquanto diagnóstico, até que é uma coisa interessante. É, a ideia de você não ser coagido, a ideia do Estado não ter poderes gigantescos, né? Claro que aí você tem nuances no meio, né? Entre o Estado ter poder total e o anarquismo tem um meio termo enorme. Mas eu acho que assim, embora eu ache que ele seja filosófica, e aí talvez seja o grande ponto, filosoficamente o anarquismo não me parece grande coisa. Né? Nossa, que baita teoria filosófica é o anarquismo. Não, pra, claro, quem sou eu, né? Eu sou apenas eu. Agora, então, não sei, mas acho que é um ponto a se saber, né, a se considerar, mas também, para mim, faz um efeito muito, muito, muito pequeno. Marcos, mesmo com a possível derrocada do Bolsonaro, como fica esse pensamento de direita, tão recente no Brasil? Recente no sentido de excessivo às massas. Cara, a gente falou sobre isso no podcast do Movimento Conservador. Tem um podcast do Movimento Conservador que saiu ontem. Foi o Luciano, até Ferrari e eu. A gente falou sobre esse tema. Né? Então, assim, esse é o grande problema. Né? Você, a derrocada do Bolsonaro. Uma derrocada ou não derrocada do presidente, seja ele quem for, não deveria dizer nada a respeito disso. Porque a gente está falando de questões culturais que são permanentes, que são constantes. Então a gente está sempre nessa ilusão de que é o poder, o chefe do poder executivo é tudo. Né? E a gente está vendo, na verdade, agora, que não é por aí. Não adianta nada o chefe do Poder Executivo estar alinhado conosco, mas o STF não, o Congresso não, a cultura não, os FUNSA nomeado no Ministério da Saúde não. Não adianta. Então, assim, esse foco na derrocada ou não derrocada já é um foco errado. Né? A gente teria que continuar trabalhando loucamente para que toda a cultura, né, as engrenagens da cultura rodem em nosso favor. Né? Então, assim, esse é o ponto. Você tem razão. Se o Bolsonaro cair, vai sobrar o quê? Deveria sobrar muita coisa. Agora, vai sobrar? Não sei. Né? Eu tenho a impressão que o pessoal que fica muito preso aí nas mitadas e na internet e só, e não tem uma coisa mais duradoura por trás, é um negócio meio complicado. Aqui o Flávio. Já que citou, o MBC tem um projeto que segue a lista do Contra Acadêmicos. Estão todos convidados, toda terça às 21 horas no canal MBC no YouTube. É nossa resenha. A André aparece lá. Pode deixar, vou dar uma olhada, viu, Flávio? Não sabia disso, tá? Não sabia disso. Sei que vai ter o congresso, o MBC agora, o Luciano vai participar, inclusive, mas eu não sabia desse projeto deles, não, né? Aqui, ó, uma informação importante aqui, ó. Tem latim no Duolingo. Legal, eu já tinha visto isso, mas não lembrava. Tem mesmo. Tá? Então, assim, para você adquirir noções, né? O básico do básico. Hoje em dia, gente, tem um monte de dicionário de latim online sensacional, que traz histórico, traz tudo. É mais que um dicionário, né? Então, enfim, meios aí não faltam. André, eu reparei que a base do Mário pode ser usada para fundamentar várias propostas políticas, porque é uma estrutura metafísica. Assim, a defesa do anarquismo é acidental. Acho que é o mesmo que Aristóteles com a escravidão. É, exatamente, exatamente. Eu acabei dizendo mais ou menos isso de uma outra forma. Né? No mesmo jeito que o conservadorismo na Hannah Arendt, no Eric Fögel, é uma coisa lateral também. Não porque não seja importante, mas porque assim, o edifício da coisa é muito maior do que um mero posicionamento político, né? Então, realmente, acho que é isso, né? Caio Rafael. Fala, André, sobre filosofia no Brasil. Na universidade, vejo muito professor de filosofia se dizendo filósofo, mas, na verdade, ele não atende os princípios que o Olavo usa para ser um. Pode comentar sobre? Então, eu meio que comentei indiretamente sobre isso, que dentro do universo acadêmico, o cara acha que é academia, né? Academia no sentido de universidade. O cara acha que ser filósofo é fazer artigo de filosofia para CAPES, ganhar bolsa, dar uma palestrinha no colóquio, e é isso, né? Ficar formando lá dissertação e tese de doutorado. Então, assim, mas isso não é uma atividade genuinamente filosófica, isso está muito longe, né? Você não tem aí uma reflexão filosófica, você não tem um diálogo com a cultura, você não tem... você tem só uma coisa... Isso aqui é uma coisa... não é esse aqui. Perdão. Você tem uma coisa burocrática nesses caras que acham que são filósofos, né? O cara cumpre ali o manualzinho burocrático e ele acha que ele é o grande filósofo bam, né? Quando, na verdade, ele é só um burocratazinho fazendo, no máximo, uma história da filosofia ou sei lá o quê. E isso está longe de ser filosofia. Mas, assim, essa versão acadêmica, ela é tão prevalente que o cara acha que só existe isso. O que é, assim, gente, é um erro colossal, né? Porque a academia, ela existe desde o quê? Do século XVII? Por aí. Quer dizer que antes disso a filosofia não prestava, então? Porque não era feita na academia? Ridículo, né? A filosofia existe há 2.500 anos. E nem um décimo disso, quase um décimo disso, vai, é feito na academia. Então essa redução da filosofia à academia é uma coisa ridícula. Mas infelizmente é feita, as pessoas não se dão conta, né? Marcos, parabéns pelo seu canal. Eu já sigo no Spotify desde o episódio 1 das análises do Peterson. Legal. Do livro 12 Regras para a Vida. Um abraço. Nunca pare. Pode deixar. Nunca iremos parar. E vocês podem nos ajudar a nunca parar comprando o curso Como é o nome do rapaz? Peraí, perdi aqui. É o Marcos. O curso, Marcos, é uma continuação dessa reflexão. Uma reflexão um pouquinho mais aprofundada, tá? E tá com um cupom aqui de 10% de desconto, tá? Usando o cupom Bolsonaro reeleito, beleza? Então, valeu aí pela força. Pode deixar, não iremos parar. E com a ajuda de vocês, realmente não iremos. Aqui uma brincadeirinha do Gabriel III, Paulo Cogos para vereador. Cogos é uma figura, gente. Quem nunca conheceu o Cogos pessoalmente, não sabe que ele é uma pessoa agradável, inteligentíssima. O Cogos dos vídeos é outro Cogos, tá? Ian, um podcast sobre meritocracia seria muito bom. Cara, excelente ideia. Excelente ideia. Eu tenho um texto muito bom, eu acho, né, sobre meritocracia, que gera um belo podcast. Inclusive o babaca do Felipe Neto falou sobre meritocracia, né, no Roda Viva. Eu não vi. E nem verei, né? Mas é um tema que as pessoas citam como se fosse uma coisa, né? Meritocracia. Grande bosta, tá? É uma ideiazinha qualquer aí. Nada demais. E as pessoas citam como se fosse uma coisa que dirige a vida. Né? Na verdade, não. É uma grande besteira. Mas é uma boa... Então, o próximo podcast é a segunda parte do podcast sobre Stalin. E depois eu quero fazer um podcast sobre relativismo. Mas como eu tenho o texto pronto da meritocracia, talvez eu faça da meritocracia primeiro. Você deu uma ótima ideia. Miguel Marx. Já assistiu o debate do Walter Russell Mead com o Yoram Razoni? Ele mostra alguns problemas interessantes na teoria do Razoni. E eu não vi. Eu já me deparei com esse debate. Acho que eu comecei a ver os 5 primeiros minutos assim, mas eu tive que sair, sei lá, aconteceu, e eu não terminei de ver. Eu irei retornar a esse debate, tá bom? Sei que é algo difícil de dizer, mas no geral, aquelas edições Pocket da LPM são bem traduzidas? Olha, se você quer uma resposta em geral, sim, tá? Eu não conheço todas, não li todas, mas eu tenho bastante coisa, não dá para mostrar aqui agora, mas eu tenho... Eu devo ter uns 20, 30 títulos da LPM aqui, e é um trabalho bem honesto, viu? Trabalho bem honesto, acessível, porque o próprio nome já diz, né? É pocket, é de bolso. Cara, se é o que está ao seu alcance, vai tranquilo. Depois, com o tempo, você compra uma tradução comentada, compra a tradução portuguesa, mas assim, não passe vontade por causa disso, não. Dá para encarar a LPM, tranquilo. E, por fim, última pergunta, tá, gente? Essa estamos encerrando aqui. Conhece algo da filosofia, se é que existe, dos filósofos brasileiros chamados de Pop, Cortella, Pondé, Clóvis e Carnal? Vocês sabem que é engraçado? Eu pensei em pegar a imagem para essa live, do Cortella, Carnal e Clóvis. Né, mas eu falei, o pessoal vai achar que é sério, vai achar que é isso mesmo que eu vou falar, e aí todo mundo ia fugir da live. Então, é assim, esses caras, qual que é o problema deles? O Pondé, é assim, os outros eu não sei. Primeiro, o Karnal não é filósofo, o Karnal é historiador. O Pondé tem trabalhos filosóficos, tá? Que eu nunca li no detalhe, para avaliar. Mas tem. Eu acho que o Clóvis é o menos pior. O Pondé, tira o Pondé. O Pondé, eu acho que ele entrou nessa um pouco depois, né? Mas Cortella, Clóvis e Carnal, eu acho que o Clóvis é o melhorzinho. O Clóvis é o melhorzinho. Você tem aulas dele no YouTube, aquela aula acadêmica e tal, fala uns palavrão para ficar parecendo descoladão e tal. É aquela coisa impostada, né? É aquela coisa impostada, que eu não gosto. Mas dos três, eu acho que ele é o melhorzinho. O Karnal não é filósofo. O Cortella, eu acho muito aguinha com açúcar. Né? Água com açúcar demais. Né? Mas as tias adoram. Em reuniões pedagógicas, em escola, só dá Cortella. O pessoal adora o Cortella. Fala aquelas platitudes, aquelas baboseiras. O pessoal acha que aquilo é genial. Né? Mas também não é de se surpreender, porque o pessoal acha Felipe Neto genial, acha Átila Yamarino genial. Então, nesse sentido, talvez até o Cortella seja genial mesmo, comparado a esses, né? É um cara erudito, tem um conhecimento, se expressa bem, né? Mas é... Pra mim é tudo fake. É feio. O cara imposta muito a minha voz. Minha voz ele tá com a cara rachada, mas pelo menos é autêntica. Eu não fico impostando a voz, né? Clóvis, Cortella, esses caras ficam impostando a voz, para mim já perdeu a confiança. Marcos, Olavo driblou a academia e publicou seus livros fora e para fora da academia. O uso de teses dele na academia é válido para contribuir com a cultura, visto que a esquerda acadêmica não mudou a cultura? Cara, primeiro, o Olavo está fora da academia, isso não é segredo para ninguém. Esse novo livro, vou pegar aqui, esse novo livro do Olavo, Edmund Husserl contra o Psicologismo, esse é um livro que proporciona uma boa abertura do Olavo para a academia, porque os conceitos da filosofia do Olavo estão ali. Eu até disse isso na entrevista, né? Quem assistiu a entrevista que a gente fez com o Olavo, eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei: olha, teoria dos quatro discursos, intuicionismo radical, paralaxe cognitiva, etc. Esses conceitos filosóficos do Olavo estão nesse livro, colocado numa discussão totalmente alheia à política. Então, talvez esse livro seja uma porta de entrada possível para o Olavo na academia, se houver essa abertura, né? Eu acho difícil que haja, mas esse livro é um bom livro para esse, para essa finalidade, tá? Agora sim, gente, a última pergunta. André, o livro, a filosofia, é no livro A Filosofia e Seu Inverso que o Olavo explica o método filosófico? Então, é que o livro A Filosofia e Seu Inverso, ele é uma, eu tô com ele aqui. O livro, ele é uma coletânea de artigos, tá? Ele não é um tratado, tá? Então, existe sim alguma reflexão sobre isso. Ele tá, esse livro aqui, ele tá respondendo uma galera, né? Então, tem aqui o artigo de Sócrates a Júlio Lemos, né? Ele tá respondendo esses babacas que interagiam com o Olavo, antigamente e tudo mais. Então, não é um livro sobre o método filosófico, tá? Mas é um livro que contém reflexões a esse respeito, tá? Então, quem quiser, tá? Vídeo editorial, existe essa reflexão aí. Mas não é um livro sobre isso, não. Tá? Se você procurar no Google o método filosófico em Olavo de Carvalho, você vai encontrar artigos específicos sobre isso. E o curso do Fögling, quando sai? Um dia. Um dia sai. É que a gente perdeu o hype do Fögling. E eu acho que o Peterson é mais popular que o Fögling. Mas vai sair. Fique tranquilo que vai sair. Tem um curso meu do Fögling no Instituto Burke. Tá? Quem quiser muito, está lá. Mas vai sair um para o Oliver Talks, sim, também num projeto aí mais para frente. Tá bom, gente? Então até amanhã. Aguardo vocês amanhã falando sobre Peterson e Fögling com o meu convidado Lucas Juliano. Foi muito bom aqui hoje, durou bem mais do que eu imaginava. Forte abraço a todos e até lá.